débitos, mas houve dificuldades para produtores firmarem os acordos, além de exigências extras que limitaram o alcance da medida.
Só a metade desses recursos foram utilizados em função das limitações que a renegociação na prática exigiu. Houve também uma contraditória decisão do Conselho Monetário Nacional que reduziu o número de municípios que poderiam renegociar essa dívida para 1.032 apenas no país.
O texto em debate no Senado destina 30 bilhões de reais para o refinanciamento de dívidas para produtores prejudicados por eventos climáticos extremos.
Uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos discutiu o acesso a tratamento para adultos que sofrem de raquitismo hereditário ligado ao cromossomo X. As crianças com a chamada XLH já têm acesso ao medicamento pelo SUS, mas os sintomas da doença persistem ao longo da vida. Repórter Patrícia Oliveira.
O raquitismo hipofosfatêmico ou XLH é uma doença genética rara, crônica e progressiva. Os pacientes com baixos níveis de fosfato no sangue têm deformidades ósseas e baixa estatura. No Brasil, o medicamento Burosumab é oferecido pelo SUS apenas para crianças. Como explicou uma das participantes da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, Maria Lúcia de Almeida.
Para que ninguém precise viver o que eu vivi. Essa pessoa que viveu a vida inteira sem conseguir dormir com as costelas quebradas, com dores de cabeça, sem ter mobilidade.
Ao citar estudos clínicos no Brasil, a médica nefrologista Maria Helena Weisbich destacou a evolução de adultos com XLH que tomaram a medicação por 1 ano e meio.
Esses pacientes que tomavam Burosumab, vitamina D ativa, que normalmente é baixa, normalizou. Os pacientes adultos aumentaram a estatura. Os pacientes tiveram uma normalização da reabsorção renal do fósforo.
Para Rodrigo de Araújo da Silva, secretário da Federação das Associações de Doenças Raras do Norte e Nordeste, o acesso à medicação para adultos com XLH deve ser garantido no orçamento público. Já a presidente da comissão, senadora Damares Alves, do Republicano do Distrito Federal, anunciou a criação de um grupo de trabalho sobre o tema.
Seguiu para a sessão presidencial o projeto que endurece a pena de preso por violência doméstica que seguir ameaçando a vítima. A proposta inclui a violência reiterada contra a mulher entre os crimes de tortura. Repórter Raíssa Abreu.
Pela proposta da senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul, a ameaça ou o descumprimento de medida protetiva torna os condenados por violência doméstica sujeitos à aplicação do regime disciplinar diferenciado, com restrição a banhos de sol e fiscalização de correspondências, além de possibilidade de transferência compulsória para outros estados. A senadora Soraya explicou que o projeto foi pensado em defesa de mulheres como a gaúcha Bárbara Pena. Em 2013, ela foi vítima de tentativa de feminicídio e teve os 2 filhos assassinados. Mas o pesadelo não terminou com a prisão do criminoso.
O problema é que, mesmo depois de condenado, preso, este cidadão continuou ameaçando ela. Foi uma tortura diária.
Estudos recentes apontam para uma taxa de reincidência entre 40% e 50% nos casos de violência doméstica, sendo a ameaça o crime mais comum, com 42,7% dos registros.
O Ministério da Saúde faz um alerta sobre o sarampo para os torcedores que vão acompanhar a Copa do Mundo fora do Brasil. Já erradicada no país, a doença tem registro de surtos no México, Estados Unidos e Canadá, que vão sediar os jogos em junho e julho deste ano. Repórter Rodrigo Rezende.
O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre uma possível reintrodução do sarampo no Brasil após a Copa do Mundo de Futebol de 2026. Isso porque Estados Unidos, México e Canadá, que sediam o campeonato, sofrem surtos da doença. Desde 2024, o Brasil é considerado pela Organização Pan-Americana da Saúde um território livre do sarampo, como ressaltou o senador senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ex-ministro da Saúde.
Enquanto notamos aumento alarmante de casos de sarampo em outras partes do mundo, no Brasil, reforçamos a vigilância e promovemos ampla cobertura vacinal, visando prevenir surtos e garantir a proteção para todos.
O turista deverá conferir se sua caderneta de vacinação está atualizada no posto de saúde mais próximo. A tríplice viral, que imuniza contra o sarampo, deve ser tomada pelo menos 15 dias antes do embarque.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom final de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai iniciar auditorias com base em temas escolhidos pela população. A escolha foi feita por meio de consulta pública na iniciativa Você Escolhe, o TCU Fiscaliza. O tribunal convidou cidadãos de todo o país a indicarem problemas e votar nas áreas que devem ser fiscalizadas com prioridade. A consulta ficou aberta entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano. Foram quase 11 mil votos e mais de 1.000 relatos enviados pela população. Entre os temas escolhidos estão a baixa eficiência de hospitais de pequeno porte e a falta de serviços de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade. Também serão fiscalizados problemas de saneamento básico, questões do sistema prisional e a burocracia no acesso a serviços públicos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara estabelece penalidades para descarte de lixo em espaços públicos.
Plenário autoriza transporte aéreo por empresas estrangeiras na Amazônia.
Deputados aprovam sistema de rastreamento na cadeia produtiva do ouro.
Boa noite. Câmara aprova projeto do governo que cria sistema para rastrear toda a cadeia produtiva do ouro. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras de comércio e transporte de ouro no Brasil. A proposta cria um sistema que permite que toda a cadeia econômica do ouro, do garimpo até o comprador final, seja rastreável. O objetivo é permitir a identificação da origem do metal e impedir o garimpo ilegal, bem como o contrabando. A proposta apresentada pelo governo estabelece que a primeira venda do ouro só poderá ser feita para instituições integrantes do sistema financeiro, no caso, para uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou DTVM. Para isso, até a primeira venda, o projeto considera o ouro um ativo financeiro e não uma mercadoria. A partir daí, é a distribuidora de títulos e valores mobiliários que vai providenciar a fundição do ouro, que será transformado em barras. E a primeira venda só poderá ser feita pelo titular da permissão de lavra garimpeira, ou seja, pelo garimpo reconhecido e autorizado a funcionar oficialmente. Todas essas informações terão que ser registradas na operação, que só poderá ocorrer mediante nota fiscal eletrônica. A proposta obriga ainda que o transporte do ouro seja feito exclusivamente com a apresentação de um documento chamado Guia de Transporte e Custódia do Ouro, com a identificação do vendedor, do comprador, o número do processo de permissão do garimpo, o número da licença ambiental e até a indicação da origem do mercúrio usado no garimpo. O projeto também prevê que o ouro comercializado legalmente seja marcado fisicamente, o que ficará a cargo da Casa da Moeda. Além disso, cria uma taxa batizada de taxa de registro das transações e de marcação física do ouro, a ser cobrada tanto pela emissão da guia de transporte como pela marcação do metal. O projeto recebeu críticas em plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, disse que a proposta aumenta a burocracia e cria mais custos para o produtor. Já o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, disse que as exigências vão dificultar a venda legal do ouro. Ele disse que hoje não existem DTVMs autorizadas a operar no Pará, o maior produtor nacional.
Tem alguns problemas sérios no texto. Primeiro, ele está restringindo o ouro como ativo financeiro. Se é assim, se não houver brecha, só DTVMs podem comprar. DTVMs são entidades ligadas ao Banco Central que mexem com o setor de câmbio, setor de recursos de financeiros, não com ouro. Hoje, presidente, para montar uma DTVM, o capital inicial é 16 milhões de reais. Nós não vamos fazer isso no ouro. O que vai acontecer? Nós estamos criando um cartel.
O governo, ao apresentar o projeto, argumentou que o garimpo e comércio ilegais do ouro provocam devastação, conflitos socioambientais, contaminação e crise humanitária em territórios indígenas. O relator, deputado Marcos Beltrão, do PP de Alagoas, resumiu os objetivos da proposta.
Esse projeto, ele combate a lavagem de dinheiro, o esquentamento do ouro, o desmatamento, o crime organizado. Foi um projeto amplamente discutido e debatido. Em síntese, o projeto cria um sistema de rastreabilidade por meio da guia de transporte, nota fiscal eletrônica e marcação física de toda a cadeia produtiva do ouro, desde a extração até a comercialização, seguindo todas as etapas de controle.
O projeto que altera as regras de comércio e transporte de ouro no Brasil seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Samia Bonfim, do Pessoal de São Paulo, alerta para o risco à soberania em projeto que amplia isenções fiscais ao setor mineral sem contrapartidas de emprego ou ambientais. Ela também contesta acordo do governo de Goiás sobre a compra de uma mineradora brasileira por empresa dos Estados Unidos.
Samia Bonfim afirma que a mina localizada em Goiás responde por parcela expressiva da produção de terras raras, minerais estratégicos para a tecnologia de ponta. Ela ressalta que estados não podem realizar transações sobre recursos minerais no território nacional sem a participação da União.
Projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos está na pauta do plenário. No entanto, Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, questiona a pressa na análise da matéria, que, segundo ele, coloca em risco a soberania nacional e a exploração das riquezas minerais do país.
Patrus Ananias defende um modelo que vincule a exploração mineral aos interesses do povo brasileiro, incluindo a criação da empresa Terrabras. Ele critica a exploração de matérias-primas sem o devido processamento industrial no país.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, acionou o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União contra a venda de uma mineradora de terras raras em Goiás a uma empresa estadunidense. Ela cobra celeridade a projetos sobre o assunto em tramitação na Câmara.
Heloísa Helena alerta para o risco de o Brasil permanecer como exportador de matéria-prima e exige uma reação do governo para proteger os recursos minerais essenciais para o desenvolvimento, reforçando que as terras raras são essenciais para tecnologia, saúde, educação e defesa nacional.
Meio ambiente.
Câmara estabelece penalidades para quem descartar lixo em espaços públicos. A reportagem é de Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece penalidades para pessoas físicas e jurídicas que jogarem lixo de forma irregular em ruas, praças e outros espaços. A proposta altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para reforçar a responsabilização por danos ambientais. O projeto, que tem como autor o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, permite que municípios definam sanções para quem descartar o lixo de forma irregular. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, concordou com o projeto, afirmando que esse tema afeta toda a coletividade.
Tem o nosso voto favorável porque nós precisamos cuidar dos nossos espaços, cuidar da nossa cidade, e precisamos ter regras que sejam regras de estabelecer um respeito profundo ao próprio meio ambiente.
As penalidades variam conforme o caso. Para pessoas físicas, a multa pode ir de 1 a 10 salários mínimos. Já para empresas ou atividades econômicas, a multa pode variar de 5 a 100 salários mínimos, levando em conta fatores como o volume de resíduos e o risco causado ao meio ambiente e à saúde pública. O projeto também considera infração acumular lixo em imóveis próprios, quando isso favorecer a disseminação de doenças, contaminar o solo ou a água, provocar mau cheiro ou aumentar o risco de incêndios. Relator da proposta, o deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, destacou que a medida fortalece a proteção ambiental e cria instrumentos mais eficazes para uma mudança de cultura sobre o descarte de lixo.
A gente está aqui tratando de uma lei histórica que está mudando uma realidade do Brasil, como foi o cinto de segurança, como foi a questão do cigarro. Eu acho que a gente tem que virar essa página na questão do lixo. Desde o lixo, pessoa física, aquela pessoa que joga o lixo na rua,
ainda quer falar
e
aí,
principalmente o lixo clandestino jogado por grandes empresas, que esses talvez sejam os maiores responsáveis, e por isso é a previsão legal de uma multa ainda maior.
O projeto, que estabelece penalidades para o descarte irregular de lixo em vias públicas, seguiu para análise no Senado. Para virar lei, precisa ser aprovado por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, elenca a entrega de obras públicas viabilizadas com emendas de sua autoria. No município de Santa Quitéria, ele destaca a inauguração de uma escola de música e de uma estrada que liga três comunidades da região.
Hildo Rocha também ressalta em Santa Quitéria a construção de uma biblioteca e a previsão de entrega, até setembro, de um novo hospital com 50 leitos. O parlamentar afirma que a atual prefeitura vem ampliando o acesso da população à cultura, à educação e à saúde de qualidade.
Na avaliação de Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, a parceria de seu mandato com a Prefeitura de Dom Pedro tem gerado bons frutos à população. O deputado cita a chegada da carreta de saúde da mulher e a retomada de obras de escolas que estavam paralisadas na região.
Rubens Pereira Júnior registra ainda a inauguração de um estádio de uma UBS e a ordem de serviço para a construção de um novo mercado municipal. Já em Matões, o deputado menciona a entrega de tratores para associações rurais.
Carlos Henrique Gaguinho, do União, relembra sua trajetória política e reforça seu compromisso parlamentar em benefício de municípios do Tocantins. O deputado lamenta, no entanto, ter sido vítima de calúnias e alerta seus eleitores sobre novas tentativas de manchar sua imagem.
Carlos Henrique Gaguinho fala de sua atuação na valorização de categorias profissionais e diz que seu trabalho dá confiança na grandeza da população e no potencial do Estado.
Transportes.
Projeto votado pelos deputados pode aumentar a oferta de voos na Amazônia, a partir da permissão para que companhias estrangeiras prestem serviços na região. Vamos saber mais com Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza empresas aéreas estrangeiras a prestarem serviços de transporte aéreo e de passageiro na Amazônia Legal. O texto altera o Código Brasileiro de Aeronáutica. Hoje, o código determina que apenas empresas constituídas por meio de leis brasileiras, com sede e administração no país, podem operar voos domésticos no Brasil. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Ele disse ser imprescindível melhorar a malha aérea da região, que já apresenta poucas rodovias e sofreu recentemente redução de voos diretos. A autora da proposta, a deputada Cristiane Lopes, do Podemos de Rondônia, justificou a necessidade de abrir espaço para empresas estrangeiras. Segundo ela, apenas três companhias aéreas controlam 99% do mercado de transporte aéreo no Brasil e não oferecem voos em número suficiente para atender a região amazônica.
Nós sabemos as dificuldades que nós enfrentamos com relação à logística na região norte, com relação à logística em todos os sentidos na Amazônia Legal, seja terrestre e também aérea, com altos preços nas passagens e as poucas ofertas de voo. E o que esse projeto de lei vem é para fazer esse resgate histórico dessa camada da sociedade que muitas vezes fica esquecida.
O texto aprovado também permite que esses voos sejam operados por pilotos e comissários de bordo estrangeiros, uma exceção à lei que obriga o emprego de pelo menos 2/3 de pessoal de bordo nascidos no Brasil ou naturalizados brasileiros. O projeto que autoriza empresas aéreas estrangeiras a prestarem serviços de transporte aéreo e de passageiros na Amazônia Legal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, valoriza os resultados da agenda do Executivo Federal na Europa. Ela afirma que o diálogo estratégico com a Alemanha e Espanha abre caminho para inovações tecnológicas e parcerias capazes de impulsionar a geração de empregos qualificados no Brasil.
Benedita da Silva também avalia que o fortalecimento das relações diplomáticas com Portugal amplia a cooperação nas áreas de educação, ciência e economia. Ela considera que o êxito da viagem internacional demonstra que o Brasil voltou a ser respeitado no cenário externo.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, homenageia os 78 anos de independência do Estado de Israel e defende o direito do país à existência. O congressista lembra o reconhecimento internacional em 1948 e o papel da Organização das Nações Unidas na criação do Estado.
Silvio Antônio afirma que Israel é a única democracia do Oriente Médio e defende seu direito à autodefesa diante de ameaças externas. Ele apela, no entanto, pela construção da paz e do diálogo entre os povos, ressaltando a convivência entre diferentes grupos na região.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Voz do Brasil transforma a vida de seres humanos, o jornal que mais informa há exato 90 anos. Inspira até os poetas, cumpre bem as suas metas e agora, para concluir, faz bem para todos nós. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. Sou o poeta Francisco Damião, poeta repentista de São José. José do Seridó, no Rio Grande do Norte.
Meu nome é Cláudia Schuster, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tenho 40 anos e a minha vida toda eu ouço a voz do Brasil. Quando eu era criança, eu morava com os meus tios no interior e a gente ouvia toda noite. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a voz do Brasil. Quando eu ouço a vinheta da voz do Brasil e quando eu ouço a narração dos locutores da voz do Brasil, me remete, sim, muito à minha infância. Eu tive uma infância muito feliz e a Voz do Brasil fez parte da minha infância, com certeza.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Educação.
Tarcísio Mota, do pessoal do Rio de Janeiro, destaca projeto aprovado na Comissão de Educação que assegura o tempo de planejamento para professores do ensino fundamental. Ele esclarece que o objetivo é evitar a contagem de minutos residuais das aulas como período de preparação pedagógica.
O que, que acontece? Alguns prefeitos e governadores estavam usando uma brecha na lei do piso e contando esse tempo em minutos para aproveitar o tempo que restava de horas-aula. Tipo, uma hora-aula que é de 50 minutos, ele pegava esses 10 minutos e dizia que isso é tempo de planejamento. Qual é o efeito disso? Os professores tinham que pegar mais turmas sem ter mais tempo de planejamento, sem ter um real de salário a mais. Olha que covardia. Então nós aprovamos um projeto para dizer 3 horas aula, 1 hora aula de planejamento e assim sucessivamente.
Tarcísio Mota explica que a medida impede o aumento disfarçado da carga de trabalho, ao garantir o direito dos professores de passar apenas 2/3 da jornada total com os alunos, deixando o terço restante para preparar aulas, corrigir provas e organizar o trabalho pedagógico.
Comissões.
Escolas públicas poderão ceder espaços para atividades comunitárias de educação. Proposta neste sentido está sendo examinada pelas comissões da Câmara, como informa Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que autoriza a cessão de espaços ociosos de escolas públicas para cursinhos comunitários, preparatórios para vestibular e concurso público, e também aulas de reforço escolar e de idiomas. A ideia é ampliar o acesso à educação para jovens e adultos. Conforme a proposta aprovada, as instalações poderiam ser usadas por entidades sem fins lucrativos. A relatora, a deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, recomendou a aprovação.
Tem muitos cursinhos populares, comunitários, geralmente de preparação para o vestibular, que são cursinhos gratuitos, que contam com a participação de voluntários, que muitas vezes não tem um espaço físico, não tem uma sede em que os estudantes possam ter aula e que os professores possam ministrar suas aulas. E muitas vezes encontram um empecilho, né, para conseguir uma autorização, porque não há uma regulamentação para que isso aconteça. Esse projeto de lei avança nesse sentido. Autoriza e organiza os espaços escolares para que possam ser cedidos para esses cursinhos populares, claro, nos horários em que não tiver aulas sendo ministradas. Então é uma forma de incentivar que cursinhos populares e comunitários possam seguir com as suas atividades, estimulando, né, a formação dos jovens de baixa renda e auxiliando na democratização do ensino superior no Brasil.
Os governos poderiam oferecer apoio material às iniciativas, como ceder materiais escolares excedentes e autorizar o uso de equipamentos, como projetores, além de dar acesso à internet. O projeto de lei também cria a rede de apoio à educação comunitária, para acompanhar os cursos, formar voluntários e criar um Banco Nacional de Cursinhos Populares. O projeto está agora na Comissão de Finanças e Tributação. Na Câmara, ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá que ser aprovado também pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
A Câmara tem até 30 de maio para analisar projeto do Executivo que reduz a jornada semanal para 40 horas. Após a data, o texto passa a impedir outras votações. Alencar Santana, do PT de São Paulo, defende a aprovação e assinala que a matéria vai garantir mais dignidade aos trabalhadores.
Afinal de contas, quem é contra essa matéria? Qual a razão que é contra? Não haverá prejuízo, os trabalhadores vão ganhar.
os setores econômicos vão ganhar. Afinal de contas, vai ter um aumento na produtividade, na eficiência do trabalhador brasileiro. Então, portanto, é um grande ganho e estamos aí ansiosos para que a gente possa logo, logo estarmos votando sim. E lembrando que, por ser um projeto, é maioria simples, o que facilita ainda mais a sua aprovação. A classe trabalhadora tem urgência para reduzir a sua jornada, para acabar com a escala 6x1. Lembrando, é sem redução salarial. Eu estou ansioso também e logo, logo estar votando sim, porque o trabalhador brasileiro merece o fim dessa jornada tão degradante e exploratória que nós temos hoje, que é a jornada 6x1.
Vice-líder do governo na Câmara, Alencar Santana, diz que a compensação de jornada e de escalas deverá respeitar os novos limites e os descansos semanais remunerados. Ocorrerão preferencialmente aos sábados e domingos.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, celebra a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da PEC que põe fim à escala 6x1. O deputado refuta as críticas à proposta, ao lembrar que os mesmos setores resistiram no passado à criação do 13º salário e das férias remuneradas para o assalariado.
Nas palavras de Helder Salomão, a mudança representa um passo decisivo para superar uma jornada exaustiva que impede o trabalhador de usufruir do descanso e da convivência familiar. Para ele, aprovar o fim da escala 6x1 significa promover justiça social.
Direitos Humanos.
André Janones, da Rede, defende o programa Bolsa Família e critica declarações de lideranças da direita em Minas Gerais, que, segundo o parlamentar, demonstram um desconhecimento da realidade social e se baseiam em uma visão elitista.
Segundo André Janones, do Bolsa Família é um complemento de renda, atendendo pessoas em vulnerabilidade econômica e que acabam saindo voluntariamente do programa quando alcançam autonomia financeira. Ele critica, por outro lado, os subsídios dados a grandes empresas e setores econômicos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Tércia Guimarães e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom final de semana para você. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Penição Del Rei, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM.
São exatamente 8h02 na capital baiana. Tá começando agora, viu, torcedor? Nosso Conexão Rubro-Negra aqui direto da Itapuã FM. Você também pode participar com a gente através do Benews TV lá no YouTube. Chega lá, Benews TV, pode mandar sua mensagem por lá também e participar ao vivo, não, né? Mandando o seu áudio aqui pro nosso programa. Qual o telefone aí do programa?
Participe através do WhatsApp 996542750.
Beleza, vocês podem mandar suas mensagens, tá? Manda o nome, o bairro, cidade, país, da onde você tá falando. Deixa o seu recado e, claro, só não pode xingar, viu? Porque aqui não é minha live, não. Na minha live vocês fazem o que vocês quiserem, aqui não pode, não. É, aqui tem que tomar muito cuidado. Pode mandar o seu áudio, tá, torcedor? Eu vou deixar logo uma enquete, né, com vocês aí, pra vocês mandarem o áudio e dizer o que é que vocês estão achando desses últimos jogos do Vitória, esse momento que o Vitória vive agora, não só no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vitória jogou contra o Flamengo na quarta-feira, perdeu, muita confusão, muita discussão, meteram a mão no Vitória, viu? Meteram a mão de composta no Vitória, foi, negócio de lá ele não, meteram a mão no Vitória, três lances ali bastante discutidos, onde poderia muito bem ter o VAR ter acionado o árbitro, viu, seu Daronco? Meteram a mão no Vitória, mas tudo bem. Dia 14 de maio a gente se encontra aqui no jogo de volta, viu, Flamengo? Vitória vai com tudo aí pra cima do Flamengo. Vou atualizar você, torcedor, daqui a pouquinho, em relação ao departamento médico rubro-negro. Pode ter novidades aí, já pro jogo de domingo, Vitória e Atlético Paranaense e Vitória. Jogo às 18 horas e 30 minutos, lá na Arena da Baixada. Vitória pode ter novidades aí em relação ao departamento médico. E o Vitória, que perdeu aí para a equipe do Flamengo essa semana, vai ter que reverter no jogo de volta. Vamos começar logo atualizando o torcedor, já que o Vitória teve a reapresentação hoje. Porém, eu fui consultar minhas fontes e na reapresentação é aquilo mesmo que a gente já sabia, né? Jogadores titulares do jogo e os que atuaram mais de 45 minutos fizeram aquele famoso recovery, que é aquele famoso treino de recuperação muscular, e os demais aí sim participaram de um treinamento com bola. E nesse treinamento tem alguns jogadores que já estão liberados do departamento médico. Olha o DM do Vitória aí, ó. Eu que cheguei ontem aqui a escalar um time inteiro do departamento médico, o Vitória pode ter novidades. O Claudinho, lateral direito, ele que não joga desde setembro do ano passado, já se vão aí mais de 7 meses, mais ou menos, né, sem jogar. E o Claudinho já tá recuperado, treinou hoje com a delegação rubro-negra, lá com o grupo rubro-negro. E outra novidade é o Jamerson, viu? Lembrando que o Vitória pode ficar sem o jogador Ramon, né? Ramon que saiu lesionado contra o Flamengo. Então a volta do Jamerson, ela é muito importante nesse momento. Porque se não der pro Ramon, o Jamerson pode muito bem suprir a necessidade, já que ele é lateral esquerdo. Ah, rei, mas ele não joga há muito tempo. Aí é um quebra-cabeça pro treinador. Aí o treinador tem que definir quem é que ele vai botar na zaga, o Neres, porque o Neres tá recuperado também, viu? É outra novidade. Inclusive, acabei até de publicar isso no meu X, né? As novidades em relação ao departamento médico do Vitória. Neres tá recuperado, pode entrar o Neres e o Luan Cândido, que ele é lateral esquerdo de origem, porém foi deslocado para jogar na zaga ao lado do Kaká e deu certo. E tá jogando ali na zaga pelo lado esquerdo. Pode muito bem ser o lateral desse jogo. Não sei se ele vai botar o Jamerson de primeira, torcedor. Acho muito difícil, pelo tempo também que o Jamerson tá de fora. E ainda não tinha participado de quase jogo nenhum esse ano, né? Mais campeonato baiano. Tem torcedor com a gente aí, Everton? Se tiver, manda pro ar.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Fala, Rinaldo. Fala, aqui é Paulo de aplicativo. Passando aqui para desejar você um ótimo programa, tá show de bola. E assim que tá chegando meu aniversário, não esqueça de mim não, viu? Esqueça não. Rinaldo, rapaz, é o seguinte, velho. Eu tô confiante, tô gostando, né? Jogo do Vitória aí, né? O time tá mais aguerrido. Mas jogo do Flamengo, tô com medo não, irmão. A nossa torcida vai fazer aquela festa, vai pressionar e com certeza a gente vai conseguir se classificar, com fé em Deus. E sobre o jogo de domingo agora, eu só quero um empate, tá? Se o jogo do Atlético não é aquilo tudo não, viu? Eu acredito que o Vitória vai surpreender nesse domingo também, viu? Um abraço, Reinaldo, tô aqui ligado com você. Paulo, mostrou de aplicativo, Liberdade Linha 8.
Valeu, Paulo, obrigado, tá, irmão, pelo abraço que você mandou pra mim lá no programa de Vitória. Eu tava ligado, viu? Tava ligado, acompanhando aí. Grande Paulo, rapaz, ele não perde um B-News agora, segunda edição, com nossa querida Vitória Alves, né? Ele tava ligadinho, mandou um abraço pra Reinaldo, aí eu falei, pronto, agora de chegar de noite, tem que mandar um abraço dele. E eu sabia que ele ia ligar, mas valeu, Paulo. Eu comungo da mesma opinião de você, né? Estamos ganhando corpo, Vitória tá melhorando nesse momento, já teve essa sequência boa dentro do Barradão, 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, justamente diante do Corinthians. Depois saiu, pegou o Flamengo, terminou sendo derrotado, mas o Vitória vem vivo para Salvador. Vitória tá vivo ainda na Copa do Brasil, viu? Pode muito bem conseguir a classificação. Difícil? É difícil. O Flamengo é um calo no sapato do Vitória já há algumas temporadas. O Vitória perdeu ano passado, Vitória perdeu ano retrasado jogando aqui no Barradão contra o Flamengo, e esse ano é a vez de a gente mudar isso aí, voltar a vencer o Flamengo e quem sabe garantir classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, porque além de, claro, de melhorar o esportivo, vai melhorar também o financeiro, né? Dá para ganhar aí um bom dinheiro, mais de 5 milhões o Vitória deve botar no bolso em caso de classificação para a próxima fase aí da Copa do Brasil. Torcedor, você pode participar, dizer o que você está achando desse momento do Vitória. Não vamos falar de quarta-feira, não. Já passou, já doeu, né? Lá ele, né? Como bem diz aí o nosso querido Everton. É, já doeu, né? Já lá foi. Ele. É, lá ele mesmo. Aí você tem razão. Essa aí você tá certo. É, foi complicado, né? O que fizeram com o Vitória lá no Rio de Janeiro. 3 lances de cotovelada, o outro deu um pisão no pé, rapaz. E outra coisa, jogadores do Vitória, reclamar, meu filho. Parte pra cima do árbitro, pra dizer aí, ó, que entrada criminosa, não sei o quê, fazer um enxame. Todos os times fazem. Por que que o Vitória não pode fazer um enxame? Vitória pode e deve, viu? Tô sentindo um pouco de falta disso. Dessa vontade de reclamar. Eu vejo o time aí brigando até por lateral, até por escanteio os times brigam, por falta no meio campo, e a gente não briga por uma agressão. Faltou um pouco disso ao Vitória. Vamos lá, que tem torcedor com a gente. Venha, torcedor.
Ô Reinaldo, boa noite. Boa noite a todos aí da bancada. Reinaldo, ver qual é o provável time do Vitória para jogar domingo. Eu tenho certeza que o Vitória vai ganhar esse jogo lá naquele gramado sintético lá da, parece da Arena da Baixada, né? O Atlético Paranaense. Pode esperar que o Vitória vai ganhar esse jogo, certo? E o Vitória com certeza esse ano não entra na zona de rebaixamento. Vai ganhar fora de casa e dentro de casa, principalmente dentro de casa. Dentro de casa, não vai comer regra de ninguém. E outra coisa, aquele jogo de quarta-feira, aquele Darongo, o Flamengo não precisa de ninguém. O Flamengo já é um timaço, o melhor time do Brasil, sem sombra de dúvida. E também aquele ladrão daquele juiz e o VAR também, tudo junto, rapaz. Time do Nordeste já sofre, viu? Mas vamos ver aqui, nós vamos nos classificar na Copa do Brasil. Tá certo? Um abraço, boa noite aí, parabéns pra você, parabéns aí pra Zé Eduardo que montou essa equipe e trouxe você aí como um repórter bem competente aí do Vitória. Valeu, um abraço. Leonardo de Porto da Lima.
Valeu, Léo, obrigado, irmão, obrigado pelo carinho, valeu pelas palavras, né? É isso aí, é trabalho, é o nosso nome. Eu já trabalho já no, na Crônica desde 2012, então já se vão aí 15 anos, 14 anos. Trabalhando como repórter esportivo. Abraçar meu amigo Ângelo Alves, preparador físico do Palmeiras. Tá ligadinho aqui no nosso programa, né? Gente boa, da melhor qualidade. Hoje ele não tá na academia, não. Hoje tá na casa dele. Porque tem dia que ele tá na academia e com o radinho aqui ouvindo a gente aqui na Itapuã FM. Hoje ele tá lá na casa dele, viu? Um grande abraço ao meu amigo Ângelo Alves, preparador físico do Palmeiras. Separa uma camisa pra mim, Ângelo, quando você vier aqui pra Bahia, tiver o jogo Vitória e Palmeiras, tá? Não, é Vitória e Palmeiras. Já tivemos o jogo de ida, o jogo de volta. Tô lhe esperando aqui com minha camisa, viu? Tô brincando, amigo. Aquele abraço grande, gente boa da melhor qualidade. Pode mandar, se quiser pode ficar à vontade, pode mandar um áudio aí. Grande Ângelo Alves, preparador físico do time principal do Palmeiras, viu? Tá dando essa moral aí pra gente. Vamos lá, venha, torcedor.
Boa noite, Reinaldo. E galera do Benews aí, boa noite. Bancada. Rapaz, com essa quadrilha da CBF aí que tem,
esses árbitros aí que já tem carta marcada, pelo amor de Deus, ou é Palmeiras, ou é Flamengo, ou é Flamengo, ou é Palmeiras, esses times aí do Eixo Sul, eu acredito que deve ter uns 5, 6 times aí para ser favorecido por esses juízes, esse safado, essa quadrilha aí. Impossível, meu amigo, Vitória passar pelo Flamengo. Não vai dar, não. Você vê que esse Daronco fez com Vitória, de safado. Deveria fazer uma investigação a respeito desse pessoal aí, rapaz. É o que deveria fazer. Entendeu? Mas tá muito difícil pro Vitória. Fora isso, o jogo contra o Atlético. O Atlético é time pau a pau contra o Vitória. Quem ganhar, ganhou. Claro que a gente vai torcer pro Vitória, mas é pau a pau aí. Mas tranquilo. Boa noite aí a todos.
Queridão, valeu, queridão. Pau a pau, né? Lembrando que a última vez que o Vitória enfrentou o Atlético Paranaense lá na Baixada, o Vitória ganhou. Foi no Campeonato Brasileiro de 2024, já que ano passado não tivemos Atlético Paranaense, porque ele era a segunda divisão. Mas em 2024, a gente chegou lá e a gente ganhou o jogo. Então, amigo, não tenho medo, não. Vamos com tudo. E o Vitória tá encorpando, viu? Vou até falar sobre isso depois. O Vitória está encorpando aí a forma de jogar. O Jair Ventura encontrou um time bem sólido ali com Kaique Gonçalves na frente da zaga. Isso foi importante. E o Vitória melhorou aí nesse quesito. Tá? Torcedor pode participar com a gente, viu? Fique à vontade aí para participar com a gente, dizer o que você tá achando desse momento rubro-negro. O Léo que me perguntou antes, ele me perguntou: "Ei, você tem aí o provável Vitória?" Léo, o time hoje, Léo, ele não treinou, ele fez um regenerativo e amanhã é que vai ser o último treino antes da viagem. O time vai viajar depois do almoço. A gente não tem mais ou menos ali o que é que vai entrar em campo, porque o Vitória tem dúvidas, né? Renato Kaiser é dúvida. O que eu soube hoje é que ele ainda está sentindo ainda um desconforto muscular, não é uma lesão de fato, mas é um desconforto, pode tirar ele do jogo. O Eric é uma incógnita, está sendo reavaliado, foi reavaliado hoje, vai ser reavaliado amanhã para saber se viaja. Tem a situação do Ramon na lateral esquerda, e o Vitória não tem baralhas. Se não tiver baralhas, entra o Zé Vitor. Foi muito bem contra o Flamengo, nessa parte aí eu tô seguro. Mas no ataque é uma incógnita, né? Você já tem a volta do Marinho, você tem o Lucas Silva já à disposição, você tem o Fabri já à disposição, o Diego Tárzia pode jogar ali do lado de René. René eu sei que vai pro ataque, no lugar de Kaiser. Mas os demais é uma incógnita, tá? Principalmente na lateral esquerda, se o Vitória perder o Ramon. Eu espero que não perca. Ah, mas tem o Jamerson voltando. Mas não sei se vai ser titular, acho que não. Pelo tempo que ele tá de fora. Beleza? Vamos lá que tem torcedor com a gente. Já a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre o provável Vitória que vai a campo, beleza? Venha, torcedor.
Boa noite, Reinaldo Oliveira. Boa noite, Arena Futebol Itapuã FM. Reinaldo, meu irmão. Gabriel Galindo falou há pouco aqui no canal do Dinâmico que Ramon saiu, pô. Aí Galindo tava no Rio de Janeiro, jogo do Vitória. Pô, jogo, Ramon passou tranquilo, não tava nem mancando, pô. Inclusive, quando ele foi substituído ali no final do jogo, ele saiu chateado, ele queria continuar na partida, pô. Ramon tá apto pro próximo jogo, pô. Quero saber a questão de Eric, pô. A Eric vai pro jogo e a lateral direita, hein, rapaz? Tá concluído. Acho que Claudinho já encontra-se em residência, né? De medicina, do curso de medicina, né? Que é departamento médico desde o ano passado, rapaz. Rapaz. E esse Matheus Silva, rapaz, o outro lateral direito contratado esse ano, cadê, rapaz? Reinaldo, véio, seria importante uma entrevista com o médico do Esporte Clube Vitória para o torcedor ficar a par, né, do prazo de recuperação desses atletas aí, meu amigo. Selmi Nascimento, de Conceição do Almeida. Um abraço, Reinaldo.
Grande Selmi, aquele abraço para você, tá, Selmi? Valeu. Sobre o jogador Ramon, o que a gente sabe é que preocupa pro jogo. Ele pode ter saído lá do jogo lá, na boa, mas ele vai ser reavaliado amanhã. Não tô vetando o Ramon aqui, não. Tá, gente? Não estou vetando aqui o Ramon, não. Só tô dizendo que preocupa, foi a informação que me passaram. E na lateral direita também é um problema, né? você vai ter a volta do Claudinho, mas que não joga desde setembro do ano passado, e perdeu o Nathan Mendes, que tá suspenso. Tomou o terceiro amarelo contra o Corinthians, ele está suspenso. Um abraço, Flávio Lordelo, já tá aqui no YouTube, rapaz, do Ben News. Já botou aqui, tô de olho, viu? Negócio de tô de olho, rapaz. Tá sem áudio nada, tá com áudio, viu? Desde fuleiragem. Reinaldo Vitória, qual é o provável time para domingo? Leonardo Santos. Acabei de falar, Léo, vamos agora desenhar o Vitória, já falando em peças, tá? Lucas Arcanjo, Edenilson, Kaká, Luan Cândido e Jamerson. Vou colocar o Jamerson. Senão a gente coloca o Neres na zaga e passa o Luan Cândido para a esquerda. É mais ou menos por aí. Meio campo, não tem Baralhas, vai seguir com Kaique Gonçalves, Emanuel Martínez e o jogador Zé Vitor, que foi muito bem contra o Flamengo. E aí você vai pro ataque, ainda tem o Mateuzinho, claro, e aí você vai pro ataque. E a dúvida é o Eric, eu acho que não joga, pelo que ele saiu do jogo, mas vamos aguardar amanhã. Se não jogar, aí tem uma dúvida. Marinho, Diego Tárzia, Lucas Silva. É uma briga boa. Marinho já voltou a jogar diante do Flamengo. Então pode ser uma alternativa aí na ausência do Eric. Ao lado de René. René no lugar de Kaiser. É mais ou menos por aí, tá, Léo? Leonardo Santos, um abraço pra você. Grande Léo, de Pau da Linha. Ah, foi ele que mandou o áudio primeiro, perguntando justamente sobre isso. É, exatamente. Vamos lá, que tem mais um aí, venha, torcedor.
Boa noite, bancada Itapuã Esporte, Ronaldo Oliveira. Me diga uma coisa, Marinho deve ir pro banco, já tá preparado ou não? Qual time que o Vitória vai levar em Campos pra lá, pra pegar o Atlético do Paraná? Uma outra coisa também que eu gostaria de saber de você, que cobre o Vitória. Me diga uma coisa. Se por acaso Marinho não puder ir pro banco, levar Marinho, já prepara Marinho pra Copa do Nordeste e já deixar pronto contra o Curitiba na próxima rodada, né? Valeu, uma boa noite e fica com Deus.
Eu, queridão.
Xavier do Calabar.
Valeu, queridão, um abraço aí pra galera do Calabar. Marinho jogou contra o Flamengo, ele entrou no segundo tempo. Marinho tá recuperado, viu? Não se preocupe não, Marinho vai pro jogo. Tem problema nenhum com o Marinho. Se não der Eric, eu acho que vai ser o Marinho, né? Ou ele tem o Lucas Silva, o Fabre. Vamos aguardar. Vê o que é que pensa aí o Jair Ventura. Jair Ventura que vem fazendo um bom trabalho. Venha.
Boa noite, meu amigo. Feliz aí por você, pelo programa, pelo seu sucesso, né? Mas hoje eu tô em casa, não tô na academia, não. E dizer que eu sou muito grato a todos da imprensa baiana, inclusive você, que quando eu assumi o Vitória Principal, me deram apoio, né? Me respeitaram bastante. E graças a Deus, Deus me abençoou. Hoje eu estou em um grande clube também. Sempre aqui atento às coisas do Vitória, né? Porque foi onde eu comecei. Iniciei minha carreira, foram 16 anos. E um dia, quem sabe, eu não volto. Um abraço aí para todos e para a torcida rubro-negra também.
Valeu, esse aí é Ângelo Alves, rapaz, esse aí é gente boa da melhor qualidade. Eu acho que você vai se lembrar, Everton, do episódio que aconteceu com ele. Emílio chegou até a noticiar isso na época, e eu também noticiei também, né? Ele tava no carnaval, Everton, e aí um botijão de gás de um daqueles standzinhos ali, daqueles food trucks, explodiu e aí pegou nele os estilhaços e tudo. Você lembra desse episódio? Pois é, foi o nosso querido Ângelo Alves e graças a Deus não teve nada muito grave e ele hoje tá aí, ó, trabalhando, é preparador físico do Palmeiras, tá, gente? Tá botando Palmeiras pra voar. Grande Ângelo Alves, esse aí é gente boa da melhor qualidade, viu? Torcedor pode participar com a gente, qual o número?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Reinaldo. Aqui é Sérgio Mendes, de Bairro Pernambuco. Eu gostaria de saber o que é que passa na cabeça do jogador do Vitória. Todo jogo que o Vitória é prejudicado pela arbitragem é dentro do barradão, é fora, e os caras não botam em chão, não apertam o árbitro. É só o time de fora que pode, é? O time grande, né? Considerado o clube dos 13, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, né? São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco e demais, Inter, Grêmio, né? Do Nordeste não, do Nordeste são, a arbitragem daqui é a mesma coisa que faz com o Vitória, roubar. Por que que o jogador do Vitória não chega no árbitro e aperta chamar o juiz pra pedir? Que jogadores são esses? São jogadores covardes? Jogadores medíocres? Que mentalidade esses caras têm de campo? Quer ganhar jogo como? Aí tá sendo prejudicado e não perde o árbitro pra pedir o lance duvidoso. Porra, se for pra ir assim, não resolver, então o Brasil vai ter que chegar na CBF, ó, ou apita por dois lados, então vai ter que parar o campeonato. Erro de arbitragem. Como aconteceu em 2005, que já aconteceu isso aí, em erro de arbitragem pra favorecer um time que não tava ganhando nada, do nada ganhou. Que não era aquele em 2005 que era pra ser campeão era o Inter, e acabou sendo campeão o Corinthians, né? E na roubada ainda. Você, todo mundo sabe, né? Aquela expulsão do jogador do Inter, vermelho. Boa noite.
Valeu, meu queridão. Eu já tinha dito isso já há muito tempo. O futebol brasileiro, ele é mal educado. Os jogadores reclamam de tudo em campo. Só quem não reclama é o Vitória. Já tinha percebido isso antes. Tem que brigar, amigo. Reclama. Não é peitar o árbitro, não é bater no árbitro, não é chegar junto, fazer aquela reunião de condomínio do lado dele. A gente vê o Bahia fazendo isso aqui, gente. Bahia briga até por lateral, qualquer faltinha no meio campo. Os caras estão gesticulando, dizendo que não houve, que não foi, e não sei o quê, e a gente não, aceita tudo. Aquela cotovelada do Saúl em cima do jogador do Vitória, o Kaique Gonçalves, aquilo ali, amigo, se é em outro clube que gosta de reclamar, ia pra cima do juiz, todo mundo, e do Vitória não foi nenhum pra cima do juiz naquele lance. É isso que a gente cobra, vamos reclamar, se adequar ao futebol brasileiro. Ele é mal educado, é você também, não é assim? É, tem que ser, pô. E outra coisa, você brigando por tudo, você desestabiliza o adversário, também já falei sobre isso. Você fazendo isso, o adversário vai dizer: porra, os caras estão ali com a vontade da zorra, eles estão querendo, viu? E aí você começa a tirar eles um pouco do prumo. Perceba o Vitória no Barradão, às vezes, quando ele entra pilhado em alguns jogos. Eu vi alguns jogos aí, o Vitória meio pilhado. Você desestabiliza o adversário um pouco. Contra o Flamengo, não, a gente aceitou tudo, não pode. Tá, mas pelo menos o Vitória, ele entrou com a representação contra a arbitragem e ele fez uma solicitação junto ao presidente da Federação Baiana de Futebol, o Ricardo Lima, endereçado também à comissão de arbitragem da CBF, solicitando o áudio da comunicação dos lances, porque não teve VAR, né? O VAR não chamou o juiz, então o juiz não chegou a ir ao monitor. E normalmente a CBF, ela divulga os áudios quando o juiz vai ao monitor. Mas quando o juiz não vai, é muito difícil divulgar. Mas eu espero que divulgue, pra gente entender o que é que foi dito ali entre o Duarte Peixoto, né? O homem do VAR ali, Thiago Duarte Peixoto, que tava no VAR, e também o Daronco. Precisa, tá? Pra não gerar essa discussão aí. Vamos lá que tem torcedor com a gente? Venha, torcedor.
Ô, Reinaldo, eu soube que vai ter entretenimento na arbitragem. Fala aí da arbitragem do jogo Atlético Paranaense e Vitória, pra gente dar risada. Um abraço.
Grande Flávio Lordelo, é, e eu já tinha dito desde a minha live, tá, Flavão? Hoje à tarde, né, que a gente tem aí alguns amigos lá na CBF, e eu já sabia desde hoje à tarde que o árbitro é o Bruno Arleu de Araújo, o carioca, né? Bruno Arleu de Araújo, ele que inclusive já prejudicou o Vitória num jogo contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio, mas eu sou diferente de vocês, tá, Flavão? Eu não sou de reclamar de arbitragem, não. Por mim, o árbitro entre lá, faça o correto. Se ele fizer besteira, a gente vai estar aqui no dia seguinte. Depois disso, amigo, eu não guardo mágoas, não. O torcedor do Tem torcedor que guarda, né? Que diz, não, esse cara não pode mais apitar jogo do Vitória, não pode mais apitar jogo do Bahia, não tem nada disso. O árbitro é o Bruno Arleu de Araújo, lá do Rio de Janeiro. O assistente 1 é o Rodrigo Figueiredo. Henrique Correia, do Rio de Janeiro. 2 é o Cipriano da Silva Souza, lá de Tocantins. O quarto árbitro é o Paulo Henrique. Lá vem aquele, olha, rapaz. É quase aquele, viu? Esqueleste Volkopf. É. Aí eu vou falar só o Paulo Henrique, para o Fábio Gomes não me esculhambar no domingo, viu? É Paulo Henrique Esqueleste Volkopf, lá do Mato Grosso do Sul. E o árbitro de vídeo é o Rodrigues Nunes de Sá. Será o árbitro de vídeo aí do Rio de Janeiro para esta partida entre Atlético Paranaense e Vitória. Continue participando, torcedor. Quero entender de vocês aí o que vocês estão achando desse momento do Vitória.
Boa noite, bancada da Itapuã. Boa noite, nação rubro-negra. Rapaz, com respeito ao que aconteceu no jogo Vitória e Flamengo, vai mudar o que, gente? Vai mudar o que? Vai mudar o que? A gente ficar isso e aquilo, aquilo outro. Vai mudar o que? Já passou, a gente viu que na maioria ali teve lance que não era nem pro árbitro esperar VAR. Ele mesmo poderia tomar a atitude dele em campo. Mas ele não tomou essa atitude. O VAR não chamou. Se eu não me engano, teve um que o VAR ainda tentou chamar, mas ele ficou lá. Então não vai resolver em nada. Aí a gente vai ficar igual os torcedores do Sardinha, que ficam mimimi da zorra com quando acontece. Quando acontecer a nosso favor também, eu não quero ninguém aí também comentando nada. Porque vai acontecer a nosso favor também. Ah, então vamos correr atrás, vamos olhar pra frente. Que diz respeito ao meu Vitória, o Vitória tá demonstrando algo até a mais do que estávamos achando que ia ser. Vitória tá dando até mais do que os torcedores realmente pensavam que esse time ia dar. Não é que o time não tenha qualidade, o time tem qualidade, entendeu? Mas a gente não achava que ia estar fazendo o que realmente está fazendo. Então vamos deixar essa história pra lá, vamos agora mentalizar os jogos agora. Vitória ganha aí mais uma no Nordeste, vai ficar tranquilo. E tentar trazer um ponto lá, no máximo um ponto, né? No mínimo um ponto lá contra o Paranaense. E é isso aí. Boa noite, Alvaci de Periperi.
Grande Alvaci de Periperi, um abraço pra galera de Peri. Não quero um ponto não, em Piripiri, né? Não quero um ponto não, irmão, eu quero 3. Negócio de um ponto, rapaz. O Atlético Paranaense, ele é o 6º colocado, ele tem 19 pontos. O Vitória é o 11º com 15. Vale lembrar que o Vitória tá a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então ele precisa dos 3 pontos, negócio de um ponto, ah não, um ponto não, eu quero 3. O Vitória, quando vai lá, ele sempre faz bons jogos contra o Atlético Paranaense. Espero que agora não seja diferente, viu? Quero os 3 pontos, negócio de um pra mim não me contento não, mas entendo o seu lado, né? Um ponto por jogar fora de casa não seria um mau resultado, né? Um mau resultado. Poderia até no caso esse pontinho aí ser valorizado pela diretoria, pela comissão técnica, mas eu quero os 3 pontos, eu acho que o Jair tá pensando também nos 3. Venha, torcedor.
Boa noite, Reinaldo. Eu sou Juvenal Santana, de Santo Antônio de Jesus. Reinaldo, em que pé anda a SAF do Vitória? Essa semana eu vi um influencer no YouTube falar de que daqui até o mês de junho vai haver uma reunião para definir a mudança dos estatutos do Esporte Clube Vitória. E, rapaz, e essa base do Vitória, velho? Continua em frangalho, né? E o presidente anda aí rotando aos 4 ventos, que tá reconstituindo a base, né? O Bragantino sub-20, a 6 rodadas que não vencia. Acho que é o último do grupo na lanterna do Campeonato Brasileiro sub-20. Aí vem a Salvador, chega no Barradão e mete 5-2 no Sport Clube Vitória. Que vergonha, viu, Reinaldo? Que vergonha! E o futebol brasileiro, eu achava que devia parar e haver uma investigação profunda sobre as arbitragens do Brasil, viu? Porque Tá uma vergonha essas arbitragens do Brasil. E principalmente quando é jogo de Flamengo e Palmeiras. Aí o bicho pega.
Valeu, irmão. Sobre a investigação, um abraço pra você, tá? Um abraço pra galera de Santo Antônio de Jesus. Eu sei que você é um ouvinte nosso aí, desde a Rádio Baiana, né? Um grande abraço pra você, um abraço pra galera de Santo Antônio. É, sobre investigação, esqueça, amigo. Esqueça, a arbitragem já é assim há muito tempo. Desde quando eu me tenho como gente, a arbitragem ela é assim. Lembra de 93, Vitória e Palmeiras? Lembra de 2010, Copa do Brasil, Vitória e Santos?